Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quinta-feira na Prova Oral, o filme Bem Bom.
Dance Music Portuguesa. Finalmente, estávamos precisamente à sua espera.
Eu esperei a vida toda.
Pá, vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa.
Patrícia Sequeira, Carolina Carvalho e Ana Marta falam sobre As Doce. Esta quinta-feira na Prova Oral vai ser bem bom.
Ah, isso é o que vamos ver, se vai ser bem bom ou não. Para já temos aqui grandes convidadas, a realizadora Patrícia Sequeira e as atrizes Ana Marta Ferreira e também a Carolina Carvalho. Antes de tudo, obrigado por terem vindo. E uma primeira pergunta se impõe. De vocês as três, quem era a maior fã das Doce? Faço esta pergunta e quase que adivinho a resposta que deve ser a realizadora.
Eu arrisco para a Patrícia.
Eu também arrisco em mim.
Eu acho que
arriscas em ti, não é? Tu eras mesmo fã das Doce, Patrícia?
Era, eu cresci a fazer coreografias ridículas com as minhas amigas e, claro, uma grande fã. Agora, que depois pesquisei muito sobre elas, fiquei... Às vezes muito fã, às vezes não muito. E agora já estou outra vez fã.
Bem, as Doce eram um tanto ou quanto à frente do seu tempo, não é? E de facto, quantos anos é que elas duraram? De 80 a 87? 82 a 87? Quantos anos ao todo é que duraram as... 79, exatamente. Aliás, elas participaram duas vezes no Festival da Canção.
Três.
Bom, tudo errado. Portanto, todas as vezes.
Início
desastroso. Bom, portanto, participaram três vezes no Festival da Canção. Eu lembro-me de ser muito miúdo e de ver uma participação delas no Festival da Canção, onde elas iam com assim, uma indumentária muito futurista, com chapéus altos. Era o bem bom. Eu lembro.
Não, o futurista era os azuis e o bem bom era o do chapéu, sim. Era o
se calhar branco. Foi o festival, se calhar foi o festival.
Cá está, olha, nós estamos a passar imagens então, justamente. Reparem, os anos 80 eram tão bons, porque tinham isto, elas eram muito corajosas. Na verdade, acredito que vocês as tenham conhecido. Isso foi importante, falaram com elas antes do filme. A pergunta é para todas.
Bom, posso começar. A Lia e a Bárbara tivemos a oportunidade de falar com as nossas respectivas antes de começarmos a rodagem. A Carolina é que acabou por conhecer um bocadinho mais tarde e por consequência conhecemos todas a Lena. E foi
Coelho.
Muito engraçado. Okay, sim, okay. Sim, a Lena Coelho, sim. Foi muito engraçado. Mas sim, tivemos essa oportunidade e foi super importante. Embora o nosso trabalho de personagem, o nosso trabalho de pesquisa já estava muito adiantado, portanto conhecê-las foi mesmo a cereja no topo do bolo e foi só ali para limar algumas coisas e perceber melhor como é que elas são.
O que é que elas vos disseram? Quem é que era a mais rebelde da banda?
Oh.
Lena.
Era eu. Eu falo eu porque eu muitas das vezes eu acredito que sou a Lena Coelho, então eu falo sempre eu.
Portanto, a Lena Coelho era a mais rebelde.
era a mais rebelde, sim. E ela disse muitas coisas, algumas das quais eu nunca vou revelar.
Não é? Mas aquelas que podes revelar, o que é que lembras?
Sabes que como eu fui aqui a conheci mais tarde, eu já tinha gravado muitas cenas e algumas delas muito importantes. E eu lembro-me que quando foi no Altice Arena, quando gravámos por acaso a atuação do Bem Bom no Festival da Canção, foi nesse dia que eu a conheci. E por acaso o encontro foi muito engraçado, porque nós nos encontramos mal eu a vi. Ponto número 1, eu nunca fico nervosa com nada e até tenho esse vídeo no meu Instagram e só me lembro de ouvir a voz da Patrícia por trás a dizer: finalmente conseguimos pôr a Carolina nervosa. Então eu comecei a chorar, estava muito nervosa. Mas de repente vi-me a mim com 50 anos, foi muito engraçado. Ponto número 1, a frase com que ela me cumprimentou, que por questões de não quero passar isso ao público, foi logo assim bastante impactante. E depois, quando eu lhe fiz algumas perguntas, eu também aproveitei para tentar perceber se algumas das cenas que eu tinha feito de alguma forma tinha respeitado a verdade daquilo que aconteceu. E por acaso foi muito engraçado que todas as cenas que, nomeadamente, há uma parte muito importante na parte emocional da Lena, que é quando ela perde a mãe antes do Festival da Canção. Não o Bem Bom, mas sim com a música das Doce. E eu perguntei-lhe como é que tinha sido. E é engraçado que a descrição que ela me fez, eu acho que correspondeu um bocadinho àquilo que eu dei à cena, ou pelo menos àquilo que eu achava que tinha acontecido, sem sequer saber. E portanto foi importante falar com ela.
Olha, já agora, no teu caso, Ana Marta, tu, quem é que tu fazes? Qual dos elementos das Doce é que tu és? És a Laura Diogo?
Eu sou a Laura Diogo, sim. Eu na altura estava loira, estava mais parecida, agora estou morena.
Eu estive aqui a investigar, a Laura Diogo foi Miss Fotogenia numa edição da Miss Portugal. Eu isso não...
Exatamente.
Não sabia.
Exatamente.
Eu confesso que a minha favorita das Doce, todas as pessoas tinham uma favorita, não é? A minha era a Teresa Miguel, que era a ruiva. Eu lembro de ser muito, muito miúdo e ficar fascinado a ver a Teresa Miguel. E depois conheci a Teresa Miguel e ainda mais fascinado fiquei, porque ela é incrível. Ela é pura e simplesmente incrível. Não sei se também falaram com ela. Claramente que sim.
Não. A Patrícia, não falaram... sim. Nós...
Ah, okay.
Eu e a Lia falámos. Portanto, elas já tiveram direito a falar com a personagem falava com a. Com a Doce real.
Com a Doce original, sim.
Não falava com as outras.
Patrícia, como é que foi fazer este filme das Doce?
Foi, olha, fazer um filme, fazer, filmar, foi maravilhoso.
Sim.
Todo o processo que envolve querer fazer um filme sobre as Doce foi super complicado. Mas não tem a ver só com estarmos a retratar alguém que está vivo e tem a ver com os direitos, tem a ver com as músicas, tem a ver com todas as contrariedades que há em fazer um filme. E depois, será já no topo do bolo, uma pandemia.
Ui!
Uau.
Estamos cá, estamos vivas e está a correr bem.
O que é que aconteceu? Mas... Ana Marta,
está tenho aqui uma vez para a minha volta.
Uma vez? Uma vespa.
Sim, não, é que isto aqui está cheio de podes... vespas.
A sério, está em Grândola, a Ana Marta. Estás em que sítio, Ana? Estás a fazer campismo?
Não, eu estou aqui numa tipi, que é maravilhoso.
Já não pagas.
Acampamento. Não,
mas a tipi tem vespas.
Não, este espaço está cheio de vespas. Eles têm uma piscina assim mais pequena e tipo, eu andei a apanhar vespas da piscina e a fugir delas e pronto. Se eu fizer isto assim, é porque aqui uma vespa, mas está tudo bem.
Ela
é igual à Laura Diogo, porque se a Laura Diogo estivesse ali e fazia isso, já a Lena Coelho agarrava na vespa, falava.
Vocês conseguiram perceber exatamente a personalidade de cada uma das Doce? Talvez a mais tímida, acredito que seja talvez a Teresa Miguel, não?
Não me parece tímida.
Também não acho que não. Eu acho que nenhuma delas era assim.
Nenhuma
tímida.
Era tímida.
Nenhuma
era
elas
tímida.
Não eram tímidas. Pronto, tinham maneiras de estar e maneiras de ser muito diferentes e muito distintas. Mas nenhuma delas era tímida. Senão não
era aquele
power todo.
A Fá era talvez mais reservada.
Espera. Não é... Reparem, a Fá, por exemplo, tem esse ingrediente que era. Ela foi mulher de Pedro Passos Coelho, que chegou a ser. ser nosso primeiro-ministro, não é? Isso é incrível. Depois, vamos cá ver, a Teresa Miguel era a ruiva, nunca teve assim metida em grande escândalo.
Tu saibas, não é?
Que eu saiba. A Laura Diogo tem o maior escândalo de todas as doces. Ela é envolvida num boato que se veio a confirmar ser exatamente isso, um boato. Mas era um boato entre entre ela e um jogador do Benfica, que era o Reinaldo. Bem, esse boato correu o mundo, e eu não sei, mas parece-me que prejudicou a vida de ambos, quando era algo absolutamente falso. Mas não só a Laura Diogo, eu não sei se viu obrigada a ir para os Estados Unidos, mas acho que isso também deve ter contado, como o próprio Reinaldo acabou depois num outro clube que não o Benfica. Essa história, eu ainda não vi o filme, infelizmente, porque estava a trabalhar no dia da estreia,
mas vocês... podes ir,
posso
ir
mesmo.
Pois,
e vou pagar. eu vou ver. Estou muito, muito, muito expectante em relação a este filme, que se chama, de resto, Bem Bom. Nós temos aqui o trailer para apresentar, que é este.
Atendias o telefone. Teresa, o projeto vai ser diferente. Só mulheres. Quatro.
Nós precisamos da tua força, da tua garra. Precisamos de ti, Helena.
Então é você que anda a encher a cabeça da minha filha de ilusões.
Dance music portuguesa. Finalmente. Estávamos precisamente à sua espera.
Eu esperei a vida toda.
Pá, vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa. Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem fim.
Gajos estão a fazer, pá.
Então nós estamos a trabalhar há meses. Ainda não vimos um tostão.
Eu tenho medo. Mas só de imaginar uma plateia cheia de gente a cantar as nossas músicas. Dá vontade de arriscar.
Sem nós, as doces não existiam. E nós é que vamos decidir se elas continuam ou não.
Isto é um filme bem bom, em destaque aqui no programa. Temos aqui a realizadora deste filme, mas também algumas das atrizes, nomeadamente a Ana Marta e também a Carolina Carvalho, estão aqui para falar do que foi fazer este bem bom. Antes de continuarem, vamos lançar aqui um repto aos nossos ouvintes, que nos digam se acompanharam esta carreira das Doce e o que é que guardam na memória sobre isso e que canção é que gostam. E se não tiverem nada para dizer, podem sempre falar de outra girls band que vos tenha influenciado. Já agora digam-nos qual foi, isto pode não ter a ver com o tema, mas qual foi aquela banda que na adolescência vos acompanhou. Aquele guilty pleasure que todos os miúdos tiveram e as miúdas também. Nós queremos saber isso. Será que foram os Tokyo Hotel? O que é feito? Ainda outro dia falava aqui do Tokyo Hotel, não sei porquê. Eu lembro-me sempre do Tokyo Hotel terem vindo ao Pavilhão Atlântico e existirem miúdas que acamparam ali no Altice Arena. Foste uma dessas pessoas?
Eles.
Não. Tu eras uma miúda na altura?
Não. Era, sim, era, mas não tive nada à febre do Tokyo Hotel.
Mas acho que um dos membros do Tokyo Hotel anda agora com a
Heidi Klum. Sim.
Isso
sim.
É verdade?
É verdade.
Mas quem? O vocalista?
Não, era o irmão do vocalista, que era o que era baixo, ou era guitarra, era assim uma coisa.
Ok, os Tokyo Hotel, entretanto, desapareceram. O que é feito deles? O que é que eles farão na vida? Eu gosto sempre de perceber isso.
Não sei.
Carolina Carvalho.
Muito fã, não sei.
Mas espera aí, se não eras muito fã de Stock Hotel, eras fã de que banda?
Então... que banda é que eu era fã?
Sim, eu ouvia Spice Girls. Eu sempre
fui... Spice Girls, Britney Spears, sou louca, sei tudo, mas não vou fazer. Mas...
Devias ajudar a Britney Spears, está a passar por um mau bocado, Carolina Carvalho.
Free Britney.
Eles eram muito feios.
Eram feios, mas as miúdas eram doidas por eles.
Doidavam.
Sim, não, mas nunca foi a minha cena.
Então qual era a tua cena?
Epá, era muito... Olha, eu sempre adorei Michael Jackson. Britney. Ai, adorava os One Republic.
One Republic. Sim, temos que pensar em bandas realmente más, mas que cativavam os adolescentes. One Republic parece-me sincero nessa categoria. Então, peraí, e Patrícia Sequeira, tu, quem é que era o teu guilty pleasure? Quando eras adolescente, lembras-te?
Eu era fanática por uma música que era gozada por toda a gente. Eu não me lembro não me lembro. Eu vou cantar um bocadinho, se pode ser.
Ok, boa.
Ai, 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 chora na almeira.
Ah, mas isso não é uma boy band.
Ah, isso é bom.
Mas, quer dizer, era um boy
band. Isso é uma daquelas baladonas que passava sempre no Oceano Pacífico, não é?
Era a música que eu achava que dava sorte.
Então, Jim Diamond? Não será Jim Diamond
não
isso?
Não me lembro. Aquilo era, de qualquer momento da minha vida menos bom, aquilo vinha à música e ok, então agora vá, está tudo bem.
Era uma canção. Lembro-me bem disso. Deixa-me só dizer que precisamos aqui da opinião dos nossos ouvintes para que nos digam exatamente isto que acabamos de perguntar. Quais eram os vossos guilty pleasures da adolescência, não é? Podem humilhar-se à vontade, nós agradecemos. Enviem vídeos para vermos a vossa cara, de preferência, mas também podem enviar áudios, mas também podem falar das doces. Se lembram delas, se foram a algum concerto, será que temos aqui algum ouvinte que foi a um concerto das doces? Algo que eu não tive a oportunidade de ver. Usem nosso WhatsApp, é o 960386272. Já encontrei a música é do Jim Diamond, cá está. I Should Have Known Better. Claro, é um grande clássico. Deixa-me só dizer que nesta emissão estamos a falar do filme bem bom que se estreou a passada semana e que não se sabe muito bem quanto tempo irá durar nas salas. Até agora, a prestação tem sido boa, Patrícia? Tem correspondido pelo menos à expectativa que tinhas?
A expectativa foi sendo ajustada, não é? Portanto, começámos com uma expectativa que é o filme do ano. Quer dizer, não deixa de ser o filme do ano. Agora, as salas estão cheias, a lotação está esgotada, mas a sala tem a aparência de uma
tem
sala
metade das pessoas.
Vazia, não é? Agora está a correr muito bem. Estamos na primeira semana, portanto, estamos a fazer a nossa caminhada. O que é mais interessante nisto é que o boca a boca, as pessoas gostam e aconselham as pessoas a irem, portanto, estamos sempre a progredir. E pronto, o contexto é difícil, mas é um filme que as pessoas neste momento precisam levar de alguma alegria e nós estamos a dar. Acho que é isso que se propõe o filme também.
As pessoas precisam de alegria e isso tenho a certeza. Já agora, deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que podem e devem participar neste programa usando o nosso WhatsApp 960386272. Já agora, e ainda em relação aqui ao bem bom, vocês conseguiram perceber porque é que as doces acabaram?
Conseguimos.
Sim.
Porquê é que acabaram então? Eu isso não sei.
Querem
mulheres com muita. Diz, Carolina.
Primeiro
fala.
A Lena engravidou e portanto nessa altura teve de sair do grupo.
Foi substituída pela Ágata.
Certo.
Sim. Fernanda de Sousa, não é?
Sim, pela Fernanda. E depois de ser substituída, eu acho que as doces nunca mais tiveram tanto sucesso como tinham na
Sim,
composição
claro,
inicial.
Acho que as originais eram as verdadeiras.
E depois, o ponto mesmo final, isso eu não sei. Acho que
pois, aqui tem a ver com a Helena engravidou, veio a Ágata, na altura Fernanda, substituir. Depois saiu a Fá. E a Fernanda continuou a substituir, mas o grupo já não tinha a formação inicial. Mas a questão é, porque é que acabam as relações? Há desgaste, não é? Porque elas passavam 24 Sim. horas juntas, com quatro mulheres. Eu acho que o projeto musical inventado pelo Tozé Brito até durou muito mais do que aquilo que era suposto inicialmente. Portanto, as relações também acabam quando estão muito... Estão muito tempo juntas.
Desgastadas, sim.
Elas passavam muito, muito, muito tempo juntas. É natural que estavam exaustas e numa altura em que as mulheres era exatamente naquela idade em que se pensava em ter família e, portanto, os filhos e os abortos e tudo isso.
Deixem-me só dizer que as Doce venderam quase 250 mil discos, o que hoje em dia seria impensável. Mas na verdade elas foram capa de muitas revistas nacionais e internacionais, muito à custa da sua participação no Festival da Eurovisão em 1982, onde aí sim foram as participantes mais fotografadas. Bem, era quase impossível não serem com aquelas indumentárias, não é? Já agora deixem-me colocar aqui duas mensagens que entretanto já recebemos por parte dos nossos ouvintes. Andréia.
Olá, Prova Oral, meu nome é Andréia, sou de Coimbra e a minha banda preferida na adolescência, que eu até comprava revistas da Bravo em alemão, eu não percebia nada daquilo, mas nem que fosse para recortar uma coisinha mais pequenina que um selo, eu era super fã dos New Kids on the Block. Eles espetaram ao YouTube algumas cenas deles e eles estão lindos, 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 lindos.
Portanto, esta é uma informação que me parece importante para os fãs dos New Kids. Eles estão lindos ainda. Normalmente ficam mais gorduchos e mais acabados, até porque alguns se metem invariavelmente em drogas e coisas assim. E pronto, a boa novidade é que parece que estão impecáveis. Há uma outra mensagem que nos chega do João, que nos diz isto.
Boa tarde, sou o João e o meu guilty pleasure era o usado, ou seja, as 12 cuecas.
Ah, cá está, mas meter o Zaba no mesmo alguidar dos New Kids on a Block parece-me que há aqui algum exagero. Outra mensagem que nos chega é esta. Os nossos ouvintes estão a participar muito. A Susana.
Olá, boa tarde, meninas. E boa tarde aí ao Alvin. Então, nossa adolescência. Quem é que não se lembra dos Milénio?
Ah, pois.
O Sétimo Céu, foi onde começaram os Anjos, os Excesso, depois a Spice Girls, claro, Bastard Boys, NSYNC, Robbie Williams, sei lá, tanta coisa. Estou-me a lembrar dos posters que eu tinha no quarto. Sim, foram quadros maravilhosos. Inocência.
Dessas boys band todas, espero não estar a ser injusto, mas o elemento que se tornou mais conhecido foi o Robbie Williams dos Take That, ou não? Não foi o que se tornou mais famoso?
Sim, acho que sim. Eu também acho que sim.
Eu acho que sim.
Não me lembro dos outros, só me lembro do Robbie Williams.
Há aqui alguém a falar do Justin Timberlake, que era.
Ai, eu adorava.
Era do NSYNC.
Ah, yeah. Pois, não acompanhei os NSYNC. Infelizmente, que pena tenho.
Ele era dos NSYNC.
Pois, acredito. Deixem-me só colocar aqui mais duas mensagens. Esta chega-nos por parte do Frederico.
Olá, Alvin e convidadas. Quero dar-vos os parabéns em primeiro lugar. Ainda não vi o filme, mas certamente irei ver e certamente irei adorar, porque pela amostra parece mesmo muito bom, muitos parabéns. Alvin, já aproveitando a profundo conhecimento das Doce, das convidadas e, portanto, do panorama, se calhar, musical que se vê na altura, gostaria só de perguntar se eventualmente haviam mais girls band e boys band na altura, ou as Doce eram realmente as primordiais dessa questão musical. Tá, um abraço a todos e muito obrigado. Muito sucesso a vocês.
Patrícia, Carolina, Ana, quem é que quer responder a isto?
Patrícia. Eu posso responder, porque elas foram, uma das características é que elas foram uma das primeiras girls band da Europa. E portanto, não havia, se pensarmos só 15 anos depois é que aparecem as Spice Girls, não havia. Isto nasce um bocadinho da influência que o Tozé tinha também no que ouvia. E estava a acontecer as Supremes e, uhum. e eram três, mas eu penso que aí terá também havido alguma influência. Mas da Europa, grandes doces foram as primeiras.
O Tose Brito, se quisesse, ele não quis, mas se quisesse, podia ter vivido a vida toda sem fazer muito mais do que viver à custa dos direitos de autor das doces. É verdade, isso não aconteceu. Porque o Tose Brito, felizmente, fez outras coisas, e, mas ele podia ter feito isso.
Não, é? Olha, não sei, porque para já o Tose Brito é muito mais que as doces, não é?
E, sim, claro, eu amo o Tose Brito.
É muita música, é um manancial, dava um filme o Tose Brito. Uhum. Mas se pensarmos as doces, mesmo assim, não passavam muito na rádio, não tinham, eram muito à base dos concertos que davam, e não te esqueças das cassetes pirata, não é? Portanto, elas vendiam os discos. Esse número que tu dizes é aqueles discos que se sabia.
E andavam sempre em digressão, não é? Toda a gente queria levar as doces à sua cidade. Sim, exatamente. E às terrinhas, sim. Eu lembro-me que elas andavam sempre nessas digressões. O que para quatro mulheres, convenhamos, estar sempre em estrada nem sempre é fácil, não é?
E que estradas? Estás a ver as estradas de
sim. Na altura, não é? Não era propriamente a A1. Sim, sim, aquilo era
e complicado. Era com o mapa, porque não havia cá o Waze nem nada dessas coisas.
Não havia internet. Para as pessoas que estão a ouvir este programa, houve um tempo no mundo em que não havia internet.
Safari, exatamente.
Olha, já agora, vocês as duas, alguma vez tiveram uma experiência musical? Pertenceram a alguma banda? Cantaram lá na escola? Nunca tiveram nenhuma?
Nunca?
Não.
Então,
mas de repente
não
estão a cantar, como é que conseguiram cantar?
Hã? Sei lá, com muita ajuda, ensaiámos e encantámos mais do que cantámos, portanto está tudo certo.
Já agora, deixa-me aqui colocar mais opiniões. O programa está muito concorrido, as pessoas estão a querer falar, e quando assim é, nós colocamos. A Patrícia quer falar.
Olá, Prova Oral. Para dizer que ontem fui ver o filme ao cinema mais a minha mãe e foi incrível. Estão de parabéns, tudo, todos os pormenores, os figurinos, tudo. Foi muito engraçado porque a minha mãe viveu à altura das doces, eu nem por isso, só mesmo em termos musicais, mas que a minha mãe chegou a relembrar muitas das coisas, as polémicas e tudo mais, mesmo antes do filme, e foi engraçado ver esse retrato no filme depois. E pronto, e só quero dizer que quero mais, que isto merece uma série, um spin-off, uma coisa qualquer, porque está para mais mesmo. Obrigada.
Bem, olhem só esta mensagem, já valeu a pena terem vindo.
Muito bom.
Temos boas notícias para a Patrícia, porque...
Pois é, que série temos?
Temos uma série, são uma sete episódios.
E vai passar
sim.
Onde?
Vai passar na RTP.
Ah, ok, boa, olha, exatamente aqui na casa. Isso parece muito exatamente. Bem, a partir de quando?
Nunca antes de outubro, portanto há de ser outubro.
Era isso que estavas a fazer em pós-produção hoje, já a tratar dessa
não,
série?
Não, não.
Posso perguntar o que é que estavas a fazer com tanto trabalho? O que é que estavas
olha, a... estou a finalizar um filme sobre violência doméstica. Na verdade são três filmes, são três telefilmes, três escritoras, três realizadoras, eu realizo um deles, e é sobre este tema extraordinário que os números vão sair com certeza em janeiro, e vamos ficar com uma triste notícia de que os números de violência doméstica na altura de confinamento aumentaram. E portanto, naquilo que a ficção pode ajudar a levar as causas, a dar um rosto a cada causa destas, a Santa Rita Filmes pretende ir sempre também por este caminho. Não é só... Na verdade, as doces também compõem aqui algum... abraçaram uma causa. Mas estes filmes que eu estou a finalizar, este em particular tem a ver com a violência doméstica, sobre a perspectiva de quem, ao ver, pode agir ou calar. São muito interessantes, mas não são para a RTP, são para a OptoSic.
Ok, nas duas frentes. Muito bem,
dizer,
Patrícia. E entretanto, tens outro projeto que deve ser para a TVI, não? Patrícia, como é que está esse teu projeto, esse terceiro projeto para a TVI? Queres falar um pouco sobre isso?
Não, não deves tempo.
Adoro. Olha, e vocês acabaram de gravar agora uma telenovela, não é?
Sim.
Onde vocês entram?
Sim.
E isso quer dizer que já estão de férias, é isso?
Sim,
eu vou ficar
dizer
de férias
sim.
Amanhã. Eu fico então amanhã, ainda me faltam acabar uns offs e umas coisas. Mas sim, a partir de amanhã, férias.
Yeah. Durante quanto tempo? Não se sabe, não é? Para uma atriz ou para um ator nunca se sabe quanto tempo é que é de férias. Pode ser muito ou pode ser pouco.
Pois, é sempre assim um bocado incerto.
Agora, oi, silêncio incómodo neste programa. Vamos,
não, mas é verdade, acontece, toca a todos e isto temos claro. De estar sempre preparados para, para que situação for, não é? Claro o que ator é sempre bom continuarmos teve... a trabalhar, mas se tivermos Patrícia... de trabalhar noutras áreas e fazer outras coisas, também farão. Tem que ser.
O que é que ias dizer, Patrícia? O ator sempre teve?
O ator sempre teve que viver com estas circunstâncias de instabilidade. Uhum. Agora mais ainda e mais assustador é. Porém, agora todos nós temos consciência que, não só nesta área artística, mas que as coisas podem mudar de um dia para o outro. Portanto, uhum. na prática, o ator sempre esteve assim, não é? Pode até ter longos períodos sem trabalho e depois ter vários trabalhos e ter que recusar porque só pode fazer um de cada vez. Enfim, é a condição do artista. Também tratamos muito disso no Bem Bom.
Olha, deixa-me só aqui colocar mais duas ou três mensagens. Esta aqui é da Sílvia.
Boa tarde, Provoral. Eu sou a Sílvia. Eu vi o Bem Bom, é mesmo bom. E na minha adolescência eu era mesmo fã, era do GNR e do vocalista Rui Reininho.
Ah, sim, na minha adolescência também era a minha banda favorita, assim, sem dúvida nenhuma. O Rui Reininho gozava de uma grande popularidade no sexo feminino, mas Jorge Romão, também elemento da banda, gozava de grande popularidade também. Eram assim os dois bonitões que faziam suspirar os corações das fãs do GNR. Se bem que em Portugal as coisas sempre se dividiram muito. Na altura, lembro-me que as bandas assim mais proeminentes eram o GNR, os Chutos e Pontapés, depois apareceram ali os Delfins, pelo meio há os Ban. Os Ban também eram assim uma banda que do João Moreira.
Eu era fã dos Rádio Macau.
É,
fixe.
Mas agora, quando olhamos para o estado da música nacional, parece-me que nós vivemos a melhor altura de sempre. Isto é, se calhar as pessoas, quando se fala em anos 80, as bandas teriam um outro impacto, porque também os meios eram diferentes, só existiam duas televisões, as rádios também existiam menos, era tudo diferente. Hoje em dia as coisas estão mais disseminadas, parece-me, e isso se calhar faz com que existam muito mais bandas, mas também existe mais qualidade. Vocês costumam ouvir muita música? Vespa está a atacar em Grândola. Sinto. Não?
Não. Está-me a enervar a luz. Não, está tudo bem. Okay, está tudo bem.
Está tudo bem.
Não vieram mais ter comigo.
Ok. Espera, dizer aqui, vocês ouvem muita música? Carolina e Ana Marta e Patrícia?
Sim, eu ouço muita música.
Ouvem todos os dias música?
Todos os dias.
Ok.
Todos os dias.
Patrícia, tu ouves música todos os dias, nem deves ter tempo para ouvir música, não é?
Não, eu estou sempre muito a par do que se passa na música, porque eu às vezes começo os meus projetos pela banda sonora. Uhum. Olha, por exemplo, este Bem Bom tem, e a série, tem Plastic People. Porque foi, Plastic People é uma banda portuguesa, que eu aconselho, e não muito.
Como é que descobriste os Plastic People? Eles não são muito conhecidos.
Pois não, mas eu ando sempre a desbilhotar, ando sempre à procura. Okay. Eu não tenho muito tempo, mas uso bem o meu tempo.
Sim, acredito. Já agora, mais coisas, Patrícia, Ana e Carolina, que vocês descobriram com este filme e sobre as doces. O que é que vocês descobriram? Que não sabiam antes de o fazer, não é?
Olha, descobrimos que são mulheres que têm uma força gigante e que nunca ninguém se apercebeu muito disso porque elas foram muito apagadas. Só que elas, para além de serem as doces e de terem aquela imagem assim muito extravagante e as pessoas acharem que era só aquilo, não. Elas eram mulheres, são seres humanos, também passaram por muito, batalharam muito. E foi muito bom descobrir esse lado e perceber esse lado mais pessoal delas. Foi super interessante.
Carolina, e tu?
Olha, eu conheci as músicas das Doce e de repente fui à net, dei por mim, quando estava ainda na fase de castings, dei por mim a ir à net pesquisar a imagem de cada uma delas, porque eu não sabia. E de repente eu própria, mulher, Quando vejo aquilo, penso, epá, deviam ser bem safadinhas, Carol, a pensar. Uhum. E de repente, eu própria aprendi uma lição com este filme, que eu acho que este filme é extremamente atual, no sentido em que aborda temas que aconteceram de facto nos anos 80, no final dos anos 70 também, uhum. Mas é um filme que qualquer pessoa podia ver hoje em dia e tirar a mesma lição e a mesma mensagem, que é ainda... As mulheres ainda sofrem daquilo que se passava e daquilo que aconteceu nos anos 80. Se calhar hoje em dia é mais dissimulado, porque já há mais vergonha de alguém ver isto em público, porque há pessoas que julgam, mas é uma coisa que ainda acontece. Portanto, ao fazer este filme, eu acho que eu própria ganhei também uma consciencialização daquilo que a mulher sofre e que tem de fazer o dobro das coisas para ser reconhecida pelo seu trabalho, tanto que ajudou-se com tudo aquilo que fizeram, não foram. E portanto acho que o filme acabou por me dar uma lição.
Já agora, Patrícia, essa era também uma das tuas intenções com este filme, as pessoas perceberem como é que era a realidade nos anos 80 para quatro mulheres que formavam uma banda, e como é que essa realidade eventualmente mudou, mas ainda não mudou assim tanto para que cheguemos a um ponto em que quatro mulheres podem ter uma banda sem terem qualquer tipo de censura.
Sim, agora ter uma girls band não é uma questão. Acho que elas agitam. A lição talvez também seja nós, quando há projetos que estão um bocadinho antes de tempo, uhum. e isso obriga a um sacrifício de quem vai para cima de palco. E eu acho que aqui as 12 foram, de alguma maneira, as mulheres que deram o peito às balas, não é? E pagaram um preço por essa exposição. Mas isto é como...
Mas não foi por causa disso que elas acabaram. Eu sei que há um episódio em que elas vestiram-se. Eu acho que
no
Alibaba, não é? E existiram muitas críticas. O que é que aconteceu aí nesse episódio? Vocês retratam isso no filme?
Sim, mas nós reparem, não é por isso que elas acabam, de facto, mas uhum. há um desgaste muito grande de os críticos, ou a massa crítica, ou a elite, ou os intelectuais, quer dizer, apelidavam, elas não tinham uma crítica muito favorável, não é?
Não tinham,
e na verdade há uma entrevista que nós reproduzimos na série, que é uma entrevista que saiu no set, que é muito dura. E obviamente elas iam contra esses, embatiam contra esses muros e superavam os obstáculos, mas há um desgaste, não é? E há
mas as pessoas gostavam delas, não é?
Os
críticos não, mas as pessoas gostavam. Essa é uma das grandes vantagens da internet, não é? Acaba por ser.
Elas eram amadas por uns, odiadas por outros, mas toda a gente cantava as letras delas, e eu acho a coisa mais bonita que pode existir é uma plateia, que era um bocadinho o meu sonho para este filme. Eu achei que as pessoas podiam estar numa experiência de grupo, todos a cantar, obviamente que o fazem, se calhar não fazem com a imagem que eu tinha, não é? De uma sala cheia. Mas todos a cantarem as canções delas, isso deve ser um... Isso só por si já é extraordinário.
Olha, as pessoas saíram a cantar da sala de cinema quando tu foste ver o filme, com pessoas?
Bom, na antestreia estávamos todos um bocadinho ali no núcleo de amigos, pronto, foi uma ovação gigante, mas pronto, aí é suspeito. Depois, eu fui com os meus pais, por exemplo, fui ver o filme com os meus pais, que não foram à antestreia. E aí, foi surpreendente, eu estava assim um bocado até meio envergonhada, que claro que ninguém me conhece, mas enfim, a realizadora do seu próprio filme é um bocado estranho. Mas no fim começa tudo a cantar e eu a ter palmas, e eu emocionei-me imenso, achei, pronto, já valeu a pena.
Oh. Oh, as pessoas sabiam que tu estavas ali dentro, isso era incrível.
Ainda não estou nessa fase.
Estamos a 15 minutos do final deste programa. Estamos a entrevistar a Patrícia Sequeira, mas também a Carolina Carvalho e ainda a Ana Marta Ferreira. Elas fazem parte de um elenco vasto que inclui este bem bom, o filme que retrata a vida das icónicas Doce. Já agora, deixem-me colocar aqui mais mensagens que nos chegaram. Esta vem do Rui Araújo.
Viva, boa tarde para o Oral, sou o Ira hoje. Gostava de dizer que já trabalhei muitas vezes em concertos, de ajudar na montagem do palco, as luzes, do som. Essa malta que está agora em dificuldades, que felizmente também tem havido uma onda de solidariedade muito grande para com eles. E, nomeadamente, já fiz concertos de vários géneros e de boys band também. Então, lembro-me perfeitamente de um concerto mítico dos Backstreet Boys no pavilhão, não, na Praça de Torres de Cascais, não foi na Dramática Cascais, foi na Praça de Torres de Cascais e foi uma coisa épica, tipo, um entusiasmo, a gente passava, eles atrasavam-se, as miúdas gritavam por nós enquanto estavam à espera deles, mandavam luz para o palco como se não houvesse amanhã, eram tão pequeninas que não tinham força para que o peluche chegasse ao palco, então pediam-nos para sermos nós a conseguirmos atirar o peluche para o palco, na esperança que eles levassem as cartas e os peluches, e as coisas ficaram todas lá, e ainda trouxe um saco de peluche para casa, pediam I Love You Nick.
Estavam
muito bom. Com umas boas gargalhadas e alguns recordes desse concerto mítico. Aí um beijinho para a prova oral e para as doces.
Deixa-me só dizer que esta intervenção do Rui Araújo é boa, mas possivelmente colocou muitas pessoas adultas do sexo feminino a chorarem, pensando e percebendo que os seus ursinhos de peluche não estão na casa de nenhum dos seus ídolos, mas estão na casa do Rui Araújo, no saquinho que ele ia trazendo. E isso é uma notícia muito triste para quem está a ouvir este programa. Vamos ouvir outra mensagem que nos chega. Esta, depois do Rui, é da Rita.
Olá, eu sou a Rita, tenho 50 anos. E quando conheci as doces devia ter uns 8, 9 anos. Eu tive uma educação muito rígida, mas passava férias com umas amigas e primas. E nesse ano em que surgiram as doces, nós reunimos as quatro meninas e fazíamos espetáculos para a nossa família, a dançar as doces e fazer as coreografias das doces. Portanto, éramos completamente fascinadas pelas doces. Eu já vi o vosso filme e devo-vos dizer que fiquei extraordinariamente comovida. Vi com lágrimas nos olhos, porque me apercebi que as doces talvez tenham sido as primeiras mulheres que me transmitiram o empoderamento feminino. E hoje em dia sou uma pessoa independente, dona da minha vida, que cuido de mim própria e cuido também da minha imagem. E, portanto, acho que as doces tiveram essa importância. Quero-vos agradecer pelo filme. Adorei e tenciono ir ver mais vezes. Um grande beijinho a todas.
Oh, é disto que precisamos, de mensagens destas. Sim. E de pessoas que vão ver mais vezes o filme. Isso é incrível. Já agora, uma pergunta, já viram? É isto em empoderamento feminino. Até achei que a nossa ouvinte estava aí emocionada, já viram? Esta mensagem pode estar a passar para quem vê o filme. Pessoas que ainda não viram, não percam essa oportunidade.
Não percam.
Há boas razões para irem, não só o filme, como todas as condições de segurança estão garantidas por causa desta maldita pandemia que não acaba, não é verdade? Eu acho que as salas de cinema são um dos sítios onde de facto há segurança. E o cinema, nomeadamente, e em particular o cinema português, precisa da ajuda de todos. E temos aqui uma boa oportunidade para regressar às salas com um filme bem bom. Patrícia, ias dizer alguma coisa?
Não, ia dizer que as salas são o sítio mais seguro do mundo. Tens uma fila inteira bloqueada, nem no teatro isso acontece, não é?
Sim, sim. Ainda outro dia fui ao teatro e senti-me bastante, bastante seguro com isso. Deixem-me só colocar aqui mais duas mensagens. Esta vem do Zé.
Olá, para o Baral. Eu sou o Zé Preto. A banda da minha juventude que marcou mais foi os Duran Duran, a nível internacional, claro, além de toda a gente dizer agora que eles eram pirosos, mas a nível nacional foi mesmo as doces. E há uma música das doces, onde é o Carnaval de Torres, aqui em Torres, claro, que é uma das músicas mais passadas. O pessoal vibra mesmo com as doces. Tchau.
Mas é isso.
A música há de ser o Amanhã de Manhã, quase certeza.
Eu não sei qual é a música, mas ele diz que não, mas há uma ser, música, mas não ser. Diz qual é a música. Qual é a vossa música favorita?
Em Torres Vedras, há de ser o Amanhã de Manhã.
Eu também passo música e não há vez nenhuma que vá passar música que não passe um tema das Doce, nomeadamente o Amanhã de Manhã e até o Bem Bom. Mas sobretudo o Amanhã de Manhã, eu acho que é o tema mais icónico das Doce, ou talvez o mais popular, não sei. Deixa-me aqui revelar que, sim, há sempre esta coisa das pessoas acharem pirosas algumas das bandas dos anos 80, muito por culpa voltamos à indumentária. Ah, aliás, há aqui um ouvinte que faz uma pergunta que me parece importante, que é a importância do estilista Zé Carlos na roupa das Doce e na forma como estas se apresentavam.
Sim, no fundo o Zé Carlos acabou por criar aquela imagem tão irreverente das Doce e acabou por a Laura. O Zé Carlos surgiu porque a Laura foi quase adotada pelo Zé Carlos. O Zé Carlos conheceu a Laura quando ela era muito miúda e ficaram grandes amigos e também foi o Zé Carlos que pôs a Laura na parte dos concursos de Miss e isso. Portanto, houve logo ali uma ligação e o Zé Carlos era extremamente talentoso e tinha uma imaginação muito grande. Portanto, ele no fundo quis dar valor e mostrar que aquelas mulheres podiam tudo. E então foi a forma irreverente de as vestir que também fez chamar a atenção, com bons motivos e para outras pessoas pelos piores motivos, mas sim, foi muito importante.
Já agora, Patrícia, achas que as Doce foram injustiçadas?
Não, a vida é assim, a vida não é justa. Não acho que tenham. Acho que não foram. No seu tempo não tiveram o reconhecimento devido. E espero que este filme contribua também para que elas se sintam mais. Para elas sentirem isto que nós estamos a sentir, que as pessoas gostam, que as Doces eram importantes, que a alegria é a coisa mais séria da vida e esta coisa de podermos pôr pessoas a cantar e a dançar numa altura destas, particularmente numa altura destas. Eu acho que elas devem estar muito felizes, nem que seja por tabela, através do filme, não é?
Gosto muito dessa tua frase: a alegria é a coisa mais séria da vida. Muitas pessoas deviam fixar. Hã?
Não é minha, é do Almada Negreiros.
Pronto, não sei.
Almada,
portanto, grande Almada, aqui a ser citado por Patrícia Sequeira, a organizadora e realizadora, neste caso, do filme Bem Bom, que agora chega às salas de cinema. Estamos quase a acabar o programa, mas eu não posso deixar de colocar aqui mais mensagens. São muitas aquelas que nos estão a chegar, ouvintes da Bavaral, que já viram este Bem Bom ou que querem falar sobre as suas bandas icónicas. Não percam esta oportunidade nestes últimos minutos. O Bruno é um dos que se quer juntar.
Every time you go away, esse é meu great pleasure. O Young bastante. Rapaziada e meninada, uma dúvida intercultural aqui. Eu sou brasileiro, né? O sotaque condena. Então, como que era essa relação dessa banda no Portugal, assim, saindo de uma ditadura recente? Como é que a sociedade conservadora via essa banda e tal? E em agosto eu vou estar aí, eu tô doido para ver o filme. Abraço a todos.
Bem, recordar não só este ouvinte, a pergunta parece-me bastante pertinente, que as Doce começaram então em 1979, como se sabe, o 25 de Abril foi em 74, Portugal vivia na pele apenas 5 anos de liberdade democrática. Pois bem, e surgia um OVNI que se chamava Doce. Patrícia, como é que uma sociedade conservadora via a chegada à cena das Doce?
Via como galdérias, fraldesqueiras, pornografia e com pouca seriedade. No entanto, secretamente ou não, dançavam e cantavam e faziam as delícias das suas festas ao som das Doce. Mas de facto há uma frase no filme que é muito importante também, que é: as Doce não são para casar, ou seja, Os homens imaginavam, faziam toda uma fantasia à volta das doce, mas depois não consideravam que fossem mulheres suficientemente dignas para casar. Isto diz muito, não é? Porque as doce não é um grupo em cima de um palco, as doce são quatro pessoas e quatro pessoas que funcionavam com um profissionalismo extraordinário, artistas muito completas e que eram artistas, havia atrás disso uma ideia de produto, porque nós pensámos, o Zé Carlos era um fantástico, era muito moderno para a época, o Tose Brito, o Mike Sargent, o Cláudio Condé, havia aqui quatro homens que são muito importantes também neste processo todo, que estavam a construir um produto para vender, para funcionar, e funcionou, claro. Só que Portugal estava, é como os fenómenos, quem move muita gente, quem tem muito sucesso. É evidente que enfrenta mais anticorpos, não é? Este filme, por exemplo, vai enfrentar os seus anticorpos, mas ele cumpre uma função que se calhar não é o que um outro filme que eu tenha feito queira cumprir. Este é diferente, é se calhar o filme que de alguma maneira as pessoas estão a precisar, que há aqui uma ideia de junção de música, de entretenimento e uma ideia de Portugal. Quem nós fomos diz-nos muito sobre o que somos hoje e o que vamos ser. É Portugal, é um pedacinho de Portugal. E mexer na nossa história também é muito complicado.
Olha, nós estamos quase a acabar. Eu acho que é o tempo certo para colocarmos de novo o trailer deste filme para aqueles que estão a ver este programa e ainda não viram. Bem bom, o filme que no fundo conta a história das icónicas doce chega agora às salas de cinema e é uma boa oportunidade para fazerem as pazes com o cinema português, se é que já não fizeram, e irem ver este filme, porque não já este fim de semana. Aí está o trailer de Bem Bom.
Não atendias o telefone. Teresa, o projeto vai ser diferente. Só mulheres. Quatro.
Nós precisamos da tua força, da tua garra. Precisamos de ti, Helena.
Então é você que anda a encher a cabeça da minha filha de ilusões.
Dance Music Portuguesa.
Finalmente. Estávamos precisamente à sua espera.
Eu esperei a vida toda.
Pá, vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa.
Fecha os olhos, esquece o tempo. Nesta noite sem fim.
Estão a fazer, pá.
Então nós estamos a trabalhar há meses. Ainda não vimos um tostão.
Eu tenho medo.
Só de imaginar uma plateia cheia de gente a cantar as nossas músicas. Está à vontade de arriscar.
Sem nós, as doces não existiam. E nós é que vamos decidir se elas continuam ou não.
O que era bom é que era este programa, mas antes disso, deixem-me só colocar aqui duas últimas mensagens, ler uma que nos chega da Carolina Matos. Ela diz assim: olá para o Varal, não sou do tempo das doce, mas fui ver o filme e adorei. No final as pessoas aplaudiram o filme e as doce, foi emocionante. Muitos parabéns, é o que ela diz. Outra mensagem que nos chega é esta, que vem da Margarida.
Olá meninas, na minha adolescência o meu guilty pleasure eram os Modern Talking.
Sim, lembro-me bem dos Modern Talking e tenho sempre a mesma curiosidade para dizer a todos os ouvintes que é um dos elementos que partiu o pênis. Isto é verdade. E vem na Wikipédia. Procurem e verão que não minto sobre isso. Julgavam que não era possível partir, não é?
Mas olhem,
conservem os vossos namorados e tenham cuidado, é o que vos digo. Tenham muito cuidado com o que fazem. Deixem-me colocar aqui outra mensagem, é do Marco.
Olá, boa tarde. Estou a passar aqui muito depressa só para dar aqui dar os parabéns à Patrícia por ter realizado este filme incrível. Eu passado poucos dias assim dele ter estreado, fui a correr logo ver. Apesar de não ser um grupo da minha altura, eu sou Spice Girls Time, mas pequenino, tinha sempre em casa os vinis da minha irmã, das Doce, portanto aquilo sempre exerceu um grande, o grupo Doce sempre exerceu um grande fascínio sobre mim. Portanto, dar aqui os parabéns, adorei a estética do filme, a mensagem que passa, os pormenores e as atrizes fantásticas pelo desempenho que tiveram e vou certamente ver com muita atenção. Ai, até fico nervoso. A série. Obrigado.
Estou querido.
Pronto, já perceberam. Quando tiverem uma crise de autoestima, já sabem qual é o programa a que devem ir. Que este pode regressar a ele. Deixem-me só colocar aqui uma última mensagem. Esta mensagem é do Diogo.
Olá, Prova Oral. Tenho uma confissão para fazer aqui que ninguém nos ouve. O ano era de 96 e eu com 12 anos tinha uma paixão platónica pela Yama. Então, só para estar mais próximo dela, comprei a cassete, preenchi o formulário de inscrição do clube de fãs das Spice Girls só para me sentir um pouco mais próximo dela. Paulinho, tu como bom mestre de discos, qual seria o maior êxito ou qual é aquela música que tu mais gostas de cantar? Um abraço e tudo bom.
Olha, porque estamos a falar das Doce, uma daquelas que são obrigatórias nos meus sets de método discos é justamente o Amanhã de Manhã das Doce. E também uma música russa, o Kalinka, que eu passo sempre e é sempre um enorme êxito. Mas esperem, deixem-me colocar aqui ainda a Silvia. A Silvia quer deixar aqui uma mensagem.
Olá, Prova Oral. Olá, Alvin. Olá às convidadas. Todos já a ver o filme. Parece-me ser espetacular. Queria dizer que na minha altura, não na adolescência, porque na adolescência estava na moda as bandas de teatro, os Nirvana e os Pearl Jam, mas eu lembro-me quando tinha pai os meus 12 anos, eu tinha uma grande tanca pela uma banda, que eram dois irmãos gêmeos chamados Bros. Músicas que hoje em dia eu pergunto-me a mim própria como é que era capaz de ouvi-las. Coisas do género. Pronto,
depois
mando um vídeo para causar inveja, porque estou aqui numa praia linda, a praia de Santa Rita. E
Santa Rita!
Pronto,
mas enquanto.
Então, senti entusiasmo quando ela disse que estava na praia de Santa Rita.
Olha, vale,
está ataque da.
Esta velha gigante!
Genial. Olha, deixa-me só agradecer-vos mais uma vez.
Eu já estou melhor.
Olha, Ana Marta, Carolina e a Patrícia, mais uma vez obrigado. Parabéns por este filme. E mais uma vez, aqui fica o repto para que todos os ouvintes que ouvem habitualmente este programa não deixem escapar o visionamento de Bem Bom já este fim de semana. Porque não? À noite, pegam na vossa família e caminhem até uma sala de cinema próxima para verem este filme que conta aqui a história das Doce. Beijinhos a todas e boa sorte.
Muito obrigada.
Obrigada
pelo convite.
Obrigada.
Beijinhos.
Tirando a parte toda a fugir de abelhas, sim.
O que é que foste para o campo?
Sim, o que é que ia fazer?
Beijinhos.
Beijinhos.
Até amanhã.
Beijinhos.
Até amanhã.
Beijinhos.
Obrigada.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.